A partir de agora, você vai ouvir o expositor da Palavra de Deus, Pastor Luiz Mendes.
A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Na mensagem precata pelo irmão Brana, intitulada Eu Sei, no parágrafo 43, nós vamos encontrar o seguinte: e por que Deus permite que os problemas apareçam? Deus arreia o problema, coloca freio em sua boca e faz com que ele o obedeça. E aqueles problemas nos trazem a um companheirismo mais íntimo com Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está vivendo uma situação adversa, um problema, pense nele agora e diga com fé: Deus arreia esse problema, coloca freio em sua boca e faz com que ele lhe obedeça. Esse problema, irmão, irmã, contribuirá para o teu bem. Isso me faz lembrar de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Há coisas em nossa vida que, quando as mesmas estão acontecendo, nós as reputamos como más, como indesejáveis. Porém, depois você ficará sabendo que aquilo contribuiu para o teu bem. Eu vou citar vários exemplos bíblicos. A conhecida história de José. Ele passou por um caminho cheio de espinhos, percalços. No entanto, aquilo contribuiu para que ele se tornasse governador do Egito. Eu vou citar alguns problemas vivenciados por José, rejeitado pelos seus irmãos. Quem se sentiria cômodo, confortável, sendo rejeitado pelos seus irmãos? Humilhado, lançado em uma cova, tirado dali, vendido como escravo. Que situação humilhante! Caluniado ali no Egito, posto em uma prisão. Pensando bem, José tinha contra si todos os ingredientes para que ele desenvolvesse uma patologia depressiva, para que ele se tornasse depressivo. No entanto, aqueles problemas, rejeição por parte dos irmãos, lançado de uma cova, vendido como escravo, caluniado por uma mulher inescrupulosa, posto em uma prisão, foram pontes através das quais José passou para se tornar o segundo homem do Egito. Vejamos, pois, a situação de Mardoqueu. Vocês conhecem certamente o livro de Esther. Mardoqueu já havia até uma forca feita contra ele. Isso me faz lembrar de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Deus agiu. A maldade de Amã, aquele ministro de Assuero, que fora exaltado, a sua maldade contra Mardoqueu, contra o povo judeu, contribuiu para a exaltação de Mardoqueu. Pois houve uma guinada, houve uma virada, e quem estava fadado a morrer enforcado, logo sai nas ruas sendo exaltado pelo seu inimigo. Por quê? Porque Assuero fez com que Amã o exaltasse, devido Mardoqueu ter denunciado uma conspiração contra a vida do rei. E, consequentemente, o rei foi salvo. Ele não sabia disso. E Deus fez com que ele sofresse uma noite de insônia e lesse as crônicas e descobrisse o que até então estava no anonimato. Às vezes você faz uma boa ação, aquilo está no anonimato, mas Deus está vendo. No tempo certo, você é exaltado. No tempo certo, você é recompensado. Se não fosse a perda de Jó, ele não teria o dobro de tudo o que ele havia perdido. O seu primeiro estado foi bom, o segundo foi péssimo, o terceiro foi melhor do que o primeiro. Aquela mísera situação contribuiu para o seu bem. Se não fosse a fornalha ardente, os três jovens hebreus não estariam contando, passeando com o quarto homem, que era aquele ser sobrenatural. Se não fosse a cova dos leões, oh, mas como eu me sinto nessa hora. Naquela noite, o rei não dormiu, pois ele gostava de Daniel. Ele tinha sido vítima da capciosidade de uns invejosos, de uns maldosos, de uns inescrupulosos que incitaram o rei a assinar uma lei. Lei essa que iria na contramão dos princípios, das convicções de Daniel em relação a Deus. E porque Daniel não foi subserviente àquela lei, foi lançado na cova dos leões. Mas no outro dia, o rei chegando ali, ele diz: Daniel, dar-se-ia o caso que o teu Deus tenha te livrado? E Daniel responde: Deus enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Que preciosidade, meus irmãos e minhas irmãs. Se não fosse
a rochosa ilha de Patmos, João não teria recebido as tremendas visões do Apocalipse que posteriormente seriam reveladas pelo ministério do irmão Brana, do sétimo anjo, mensageiro da era de Laodiceia. João recebeu o Apocalipse onde, pergunto eu? Dentro de um seminário teológico? Não, exilado na rochosa ilha de Patmos. Deus lhe deu aquelas tremendas visões. Se não fosse o Getsêmani, se não fosse o Calvário, ouça o que diz o irmão Brana na mensagem Eu Sei. Ele afirma no parágrafo 68: foi necessário um Getsêmani de gotas de sangue rompendo através de sua pele ali. Foi preciso uma agonia cruel no Calvário antes que pudesse haver a manhã da Páscoa, antes que pudesse haver aquela feliz manhã em que ele ressuscitou. Para haver ressurreição, teve que haver Getsêmani, teve que haver Calvário. Deus vai te honrar, minha irmã. Deus vai te honrar, meu irmão. Em Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3 diz: meus irmãos, tende grande gozo ao passardes por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Nessa mensagem Eu Sei, no parágrafo 90, diz o irmão Brana: eu nesta manhã digo isto, amigos, depois de 31 anos de ministério, depois de 31 anos de batalha no campo, evangelizando, pregando, meu testemunho é este. Tenho visto decepções, tenho visto tempo em que pedi por coisas e clamei por coisas e implorei por coisas e falhei em obtê-las. Mas se eu simplesmente esperar pacientemente em Deus, então saberei que isto operará correto. Termina exatamente certo. Deus age no seu tempo. Que vem o vendaval, você faz como a palmeira. Vem o vento, vai levando tudo, ela deita, mas quando o vento passa, ela se levanta e canta a vitória. Ela se levanta e diz: não estou vencido, não estou derrotado, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu sou um filho de Abraão, eu sou semente de Abraão, e Deus prometeu que a semente de Abraão possui a porta dos inimigos. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 14: eu sou o vencedor. Cante a tua vitória, filho. Cante a tua vitória, filha. Diga: sou um vencedor por Cristo Jesus. Deus vos abençoe. Tenha um bom dia sob as potentes mãos de Deus.
Às vezes na vida do crente a luta é constante no seu caminhar, e tem momentos que a prova é tão grande que a gente pensa até em parar. Quando as lágrimas molham teu rosto, o inimigo diz pra você desistir. Mas quando ele pensa que estás sozinho, tão desesperado e só pelo caminho, Jesus diz: meu filho, eu estou aqui. A tempestade logo vai passar, Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faz como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Muitas vezes encontrei na Bíblia falando do crente em comparação. Diz que ele é como a ovelha, quando é provado não reclama não. A luta traz sempre a experiência, aumentando assim a fé do cristão. Quando a luta vem, ele não desespera, se humilha fazendo como a palmeira. Depois se levanta com a bênção nas mãos. A tempestade logo vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faz como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Faz como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória.